Então, Atos capítulo 24. Estamos aqui no comparecimento de Paulo em Cesareia ao governador Félix. Já temos explicado isso bastante e estamos já com várias pregações em cima desta provação grande de Paulo, porque temos muitas lições a aprender, estamos já pertinho do final. Eu queria que ficasse bem na mente, nos corações dos irmãos, coisas que poderíamos aproveitar desse texto. Paulo, então, depois de ser acusado duramente por um orador profissional, alugado pelos judeus para acusar Paulo, inclusive injustamente, um homem chamado Tértulo, já falamos muito nisto. Depois disso, o governador Félix deu a Paulo a oportunidade de se defender. Já começamos a expor a defesa de Paulo. Ele já começou dizendo que tinha vindo adorar, tinha vindo a Jerusalém para adorar. Foi a primeira coisa que ele disse, e depois explicou mais algumas coisas, foi até o versículo 16, e hoje então começamos do versículo 17. Ele vai dar mais um motivo pelo qual ele foi a Jerusalém. Ele foi acusado de ter ido lá para fazer confusão, para falar mal do templo, para blasfemar, e foi acusado de coisas muito ruins, muito feias, e que ele estava junto aos gentios dos lugares onde ele havia passado. Ele estava conturbando tudo, falando mal do templo, falando mal da lei, falando mal de Moisés. Então, acusações muito pesadas. E Paulo então começa a se defender. Então eu fui lá para adorar. Primeira coisa que ele disse lá para o governador e para os outros que estavam lá presentes. Então, do 17 ao 21, nós temos aqui: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, negando aqui que estava fazendo confusão, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender até sutilezas mesmo de verdades que tem aqui dentro. Uma narrativa espetacular de um caso real, o teu servo Paulo prestando conta, sendo acusado, preso, como ele estava, como tem lições aqui dentro para nós. Então, nos abençoa desse crescimento e, se alguém não tem Cristo aqui entre nós, que seja tocado e possa chegar aos pés do caminho deste Jesus Cristo, o Nazareno, homem e Deus, que se propõe a salvar pessoas e a ele se entregam. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Paulo fala que veio trazer esmolas para a nação dele, Israel, judeu como era. Ele não entrou aqui em muitos detalhes, mas nós sabemos, pelo próprio livro de Atos, antes e depois em outros livros também, que isso aqui se trata da oferta que Paulo levantou entre os crentes gentios para os crentes pobres de Jerusalém. É interessante, os judeus reclamando duramente que Paulo andava mexendo com os gentios, falando mal do povo, falando mal da lei e tudo isso que eles acusaram Paulo. E Paulo estava pregando o evangelho para os gentios, levando vários a Cristo, e a preocupação dele, Paulo, em levantar ofertas entre esses irmãos, para levar esse dinheiro para onde? Jerusalém. Para ajudar quem? Judeus, irmãos, principalmente irmãos que estavam passando necessidade. Não combina com a ideia de alguém que estava criando sedição, criando confusão, tumulto. Não era esse o propósito. Podia até criar algum tumulto pela própria, o próprio resultado da pregação do Evangelho, como eu já falei. Mas vê-se claramente o padrão humano até deste homem. Esmolas à minha nação. É interessante nós vermos aqui Paulo, o maior teólogo do cristianismo, de longe, profundo, pregador, numa obra enorme, cansativa, perigosa, fundando igrejas, ao mesmo tempo preocupado com o aspecto social de ajuda humana. No caso aqui, especialmente os crentes judeus de Jerusalém. Um exemplo fantástico de Paulo. Poderia tirar muito tempo, mas não vou. Talvez até seja um assunto para nós debatermos um dia aqui, num debate aberto, de repente, domingo de manhã. Mas essa questão social da igreja. Eu não tenho dúvida que nós somos muito sensíveis à necessidade de irmãos da própria igreja. Nós temos tido já a oportunidade de mostrar ajuda a irmãos, eventualmente, que passaram por necessidades aqui. A igreja, apesar de ser nova, mas já teve oportunidades de ajudas reais. Por outro lado, quanto a trabalhos sociais em geral, não tem sido o nosso perfil de igreja. E nem é nossa proposta principal, de fato. Podem até ler no estatuto, inclusive, coincidência, hoje foi aprovado, mas nesse caso é igual ao outro, nesse aspecto. Não creio que seja a tarefa principal da igreja ser um agente social e acabar com a pobreza no mundo, ou ter esse objetivo, mesmo sabendo que não vai, mas ter esse objetivo. A tarefa básica da igreja local, de acordo com o Novo Testamento, é pregar o Evangelho aos perdidos. Edificar os que vão sendo salvos. E viver como Cristo ordenou. Vou repetir. Obrigações básicas de uma igreja local. 1. Pregar o Evangelho aos perdidos. Da maneira que puder, o mais abrangentemente que puder, o mais profundamente que puder, mas pregar o Evangelho da salvação aos perdidos. 2. Os que forem sendo salvos como resultado desta pregação, cabe à igreja edificar. É extremamente importante essa sequência. Prega o Evangelho, a pessoa se converte e deixa lá, por conta. Ou então, vá para alguma igreja perto, aí que você tem aí, que era um dos grandes problemas do grande evangelista Billy Graham, que foi o homem que mais pregou para pessoas no século XX, um gigante, mesmo em termos de pregação, mas tinha um ponto que deixa muito a desejar. E ele saía pregando em muitas cidades. E ele, então, sugeria para as pessoas que diziam estar se entregando a Cristo, né, algumas certamente sim, e o que, que ele fazia? Ele reunia pastores ali no púlpito, enorme, tudo dele era muito grande e tal, pastores e padres. Aí sugeria para o novo convertido ir para a igreja mais próxima que fosse da casa desta pessoa. Podia ser católica, podia ser batista, podia ser presbiteriana, podia ser o que fosse, né, desde que tivesse o nome de cristão. Então, esse é um ponto que nós estranhamos, porque realmente a responsabilidade de quem prega o Evangelho é suprir uma consequência saudável daquela conversão. Agora, tudo bem, se eu estou em São Paulo pregando o Evangelho, Mas já preguei várias vezes lá e em outros lugares. Estou pregando, eu não moro lá. Mas pessoas se convertem. O que que se faz? Se orienta para uma igreja que você conhece, ou pelo menos, em termos de lista e tudo, uma igreja da mesma doutrina que você tem. Pelo menos é o que cabe a cada um. Esse é um aspecto que eu puxei só um parênteses para mostrar para vocês que a coisa não é tão simples, em termos só prega e deixa. Mas para uma igreja local é fácil, porque você tem a sua igreja num lugar específico, graças a Deus até sede própria, num lugar específico, em horários específicos. Então é natural que você fala de Cristo para o seu colega de trabalho, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu condômino lá, colega de condomínio, como nós falamos aqui agora, alguém falou, e trazer para a igreja. Ah, mas a pessoa mora do outro lado da cidade, fica muito longe. Ok, indica, é importante isso, indicar uma igreja em que você, que pregou o evangelho para aquela pessoa, você fica tranquilo de que está orientando aquele recém-nascido a se edificar e crescer em Cristo, ouvindo algo saudável. Se ele não for, claro, você fez a sua parte, fez o que era necessário. Mas em termos de igreja, é responsabilidade nossa estarmos prontos para receber aqueles que são ganhos aí pelas ruas, pelos lugares, pelas faculdades, pelas escolas. Ganhos por quem? Por vocês, por nós. Ganham, ou ganhamos pessoas, e algumas até, mesmo sem se converter, e perguntam, como foi comentado aqui também, o Machado falou, né? Dizem, onde é a igreja? Eu quero ir lá visitar. Ah, nós não temos igreja, ou nós não temos hora de reunir. Não sei, seria estranho, mas eu sei que não é assim. Então a igreja deve estar pronta, preparada para edificar aqueles que se converteram e pregar para aqueles que chegam no local. Essa questão de pregar para os que chegam no local já é algo secundário em termos de alcançar o perdido. Se a igreja acha que só vai alcançar o perdido, aqui está sendo muito míope, porque os braços da igreja devem ir muito além do que apenas esse lugar físico. Eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de gente aqui no grupo, lá do irmão Damião. E é uma coisa que eu tenho falado bastante aqui de grupos, mas eu acho que esse bastante é pouco. Eu estava ali sentado, até me recriminando um pouco. Talvez devia ter feito ou fazer mais, empurrar vocês mesmo, motivar fortemente. Espero que os dois pastores novos me ajudem. Somente o Wallace, que vai ser meu auxiliar direto, o Mateus vai estar com busca aí e tal, mas nesse sentido, né, de abrir mais grupos e ter esse grupo aqui do Damião, ter isso 10 vezes nós temos, né, que nós teríamos. Então é algo muito importante para colher, para captar, é um nome muito moderno, né, captação de recursos, né? Então não, vamos captar aonde os não crentes? Nos lugares de trabalho, onde você frequenta normalmente, e também em grupos específicos, além das programações da própria igreja. Então, por favor, pense, se você não poderia abrir um grupo na sua casa. E não é obrigado você ensinar, você pode não ter o dom, não ter o jeito, até o conhecimento bíblico, não sei, mas encontra quem tem. O Oscar, o Damião encontrou o pastor Oscar, que estão lá, achei engraçado, nós já dizer, primeiro mundo, né? Pastor Oscar dando aulas ali, excelentes e tal, instalações boas lá na clínica do Roriz e tal. Mas seja como for, gente, vamos abrir mais isso, né? Vamos, nós estamos bem modestos nessa parte aqui de ganhar perdidos, de pregar a eles, edificar os que vão sendo salvos, talvez seja o nosso ponto forte, no sentido de que as pregações são baseadas na palavra de Deus, temos excelentes professores, temos excelentes professores de, quer dizer, não é professor não, é o discipuladores com seus discipulados. Estamos bem aí, eu acho, nós estamos bem. Quem chega aqui realmente querendo vai ser edificado. E viver como Cristo ordenou, creio também que estamos bem nisso aí, nos testemunhos de vida nossos, não ouvimos falar em escândalos, em problemas, crentes nossos, membros da igreja, dando problema e envergonhando o nome de Cristo ou da igreja lá fora. Não, não tem sido um problema, então, graças a Deus por isso. Agora, a questão do serviço social, há pastores, há denominações, há igrejas que dão importância muito grande a isso, muito grande. Essa é uma questão delicada, porque dizer é errado, né, fazer programa social, ajudar pessoas financeiramente necessitadas, drogados e mulheres abandonadas, tem todo tipo de ajudas, e dizer que isso não é bom, que não precisa, ninguém vai falar desta forma. Porém, isso tende a levar muita energia da igreja, energia e atenção, e se isso chega a sacrificar esses três pontos básicos que a igreja precisa olhar, aí começa a ser prejudicial, se isso acontecer. Se uma igreja tem o tamanho, a estrutura, a estatura de cumprir muito bem esses três obrigações básicas, e ainda assim ter um bom serviço social de ajuda à sociedade e tudo, amém. Tudo bem, não há nenhum contraindicação. Por outro lado, ser uma obrigação da igreja, a igreja que não tem um serviço social, ela está em falta com o Novo Testamento. Não. Isso aí não é. A obrigação são essas três que eu falei. E como é que nós ficamos nisso? Eu entendo que essa questão de ajudar o pobre ou o necessitado, ela é mais pessoal, obrigação que nós temos sim, de amar o nosso próximo, amar o semelhante e ajudar a quem cruza o nosso caminho, né, dar a quem te pede, aquele que chega lá e de alguma maneira Deus coloca no seu caminho, e eu acho que isso é muito mais pessoal do que coletivo, minha maneira de ver, embora também o aspecto coletivo seja bom e saudável dentro dessas colocações que eu falei aqui. Então, tudo bem, mas é uma coisa em aberto, e se um dia a igreja mostrar uma certa tendência ou um desejo de ir por um caminho de alguma coisa social, mesmo pequena, porque a nossa igreja é pequena, é para não, então, como eu disse, para não desviar muito a atenção, a energia da igreja e tudo, eu estou pronto, eu estou aberto, talvez não seja o meu estilo puxar muito por isso. Eu valorizo muito o aspecto da pregação, o aspecto da doutrina, o aspecto do bom testemunho, é onde eu realmente tenho a paixão e onde eu foco o meu interesse. Mas estou muito aberto em algum dia a igreja ter alguma coisa social dentro dessas limitações que eu coloquei aqui. Ok? Essa explicação é importante, eu queria, fiz questão de gastar algum tempo aqui para vocês entenderem isso. E nunca esqueça, é muito importante a caridade com as pessoas. Isso faz parte de amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos obrigação individualmente de ajudar, de sermos misericordiosos, compassivos e tudo isso. Isso aí é obrigação nossa, especialmente em termos pessoais. Claro que aquele que é compassivo lá no seu dia a dia, com as pessoas que ele cruza o caminho, isso ajuda muito o evangelismo pessoal. Muito. É uma porta, não deixa de ser. Não quer dizer que você só pode pregar, só vai mesmo funcionar a sua pregação se você mostrar que ajudou, que deu dinheiro, ou emprestou, ou fez um serviço A, ou B, ou C em termos sociais. Não, não. O fundamental para que as suas palavras sobre o Evangelho tenham peso é a sua vida. Isso é o mais importante, porque eu já ouvi pessoas dizerem, o fulano lá dá muito dinheiro, agora a vida dele, ó, não adianta. Aí fica pior, vira uma hipocrisia total. Então, viva como crente, padrão como crente, e seja o misericordioso que você puder ser no seu dia a dia. Muito bem, Paulo então falou que foi levar esmolas para a nação dele. Aí disse, também fazer oferendas. Não sabemos se essas oferendas estavam incluídas nessas esmolas ou se está falando de alguma cerimônia no templo. Não sabemos bem isso. Apenas Paulo repete que não fez mais do que isso em Jerusalém. Não fez tumulto, não havia do que ser acusado. Curiosidade. Paulo não faz uma crítica pessoal aos acusadores, além de dizer, eles não têm do que me acusar. Se eles têm do que me acusar, que venham aqui e me acusem. O máximo que ele diz. Ele não teve um nome pesado, um adjetivo, uma qualificação pejorativa, nenhuma. Interessante. Ele foi chamado de quê por Tértulo? Alguém se lembra? Peste. Minutos antes, foi chamado de peste por Tértulo. Haja controle para chegar e dar um truco. E Tértulo não era autoridade, não. Não era estar falando com Félix, nem o sumo sacerdote, não. Era um orador contratado, alugado, para poder falar o que convinha. Né? Então ele poderia, ele poderia livremente chegar e falar o que quisesse ali. Ou até dos seus acusadores também, irresponsáveis ou coisa desse tipo. Não vemos nada disso. Isso é uma observação que eu quis fazer, porque mostra uma elegância. Sempre é muito bom o crente ser elegante. E aqueles que têm pavio curto levam uma grande desvantagem aqui. Eu próprio. Às vezes a gente quer se exaltar mais, ou já se exaltou quando vê, já falou que não devia, e no trânsito, em alguma discussão, em algum lugar. Isso é importante, gente. É ruim, é um testemunho ruim. Está falando, não digo nem nomes feios, pornográficos, não, mas nomes depreciativos. Não é bom. Seja sempre elegante, uma palavra temperada com sal, como o apóstolo Paulo diz. Né? Não precisa ofender ninguém, não precisa dizer nomes para ninguém. Pode ser elegante. Eu acho que há um aspecto daquela questão dificílima que Jesus colocou, de quem bater no seu rosto, você dá o outro lado, o que significa isto, é complicado, não é um assunto fácil. Não, já contei um livro só que fala disso aí, com várias opiniões e tal, é um assunto bem complicado. Mas eu acho interessante a ideia de oferecer ao rosto, uma forma disso seria você levar um tapa e você não retrucar, não dar de volta e se comportar de uma maneira tal que o outro agressivo pode dizer assim, ah, vou dar outro, vai querer agredir mais. Não houve resposta, não houve algo truculento de volta, não devolveu a altura, é como se fosse da outra face. Quer bater? Bata. Mas eu não vou sair da linha. Algo assim. Eu acho isso interessante, acho que vale a pena, pelo menos um aspecto desse tipo de interpretação do que Jesus Cristo disse. Paulo, então, num certo sentido, foi chamado de peste, falou, não disse uma palavra para Tértulo, e talvez deu uma boa chance de Tértulo levantar e pá, mais ainda, não sei. Mas fica essa ideia. Seja gentil, mesmo que você esteja sendo chamado de algo muito ruim. Então ele encerra repetindo o que já dissera antes, é que ele estava sendo julgado por crer na ressurreição dos mortos. Só isso. Este era o problema. Detalhe, crer na ressurreição dos mortos não era algo raro lá, muito pelo contrário. Parece que havia mais pessoas, mais autoridades religiosas lá, como os fariseus, que criam na ressurreição do que, não, os saduceus eram minoria, que não criam. Ou seja, não estou dizendo nada demais, senhor governador. Estou sendo aqui essa confusão todinha porque eu falei na ressurreição dos mortos. Na realidade, era um pouquinho mais, porque ele estava falando da ressurreição de um morto. O Jesus de Nazaré. Mas que o tema era a ressurreição, era. Então, obviamente, ele está dizendo a verdade. Versículo 22 é interessante. Então, Félix, o governador, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Aqui é o seguinte, parece que Félix, que já sabia alguma coisa do cristianismo, chamado caminho, na época, porque ele estava há mais de 10 anos entre os judeus, já comentei isso aí, parece que ele desconfiou que o motivo real por trás da acusação dos judeus era puramente religioso. Não tinha nada a ver com político, com social, que estava fazendo baderna, desestabilizando a paz lá em Jerusalém, entre os cidadãos. Não era nada disso, não. Era puramente religioso. E ele quis aproveitar para aprender mais. Como eu disse aqui, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho. Eu não sei se ele fez isso conversando com Paulo até aqui, ou com outros cristãos, que deviam estar lá na época até acompanhando Paulo, mas seja como for, ele ganhou tempo. O que, que ele resolveu? Eu vou chamar o comandante que prendeu Paulo lá, e que inclusive ia bater em Paulo, não bateu porque ele disse que era cidadão romano. Esse homem era chamado Lísias, que resolveu mandar Paulo para Cesareia. Eu vou mandar chamar o Lísias para cá e eu quero ouvi-lo. Enquanto isso, deixa assim. Parece que ele quis ganhar tempo e adiou a decisão. Eu fico imaginando a ansiedade, qualquer um de nós estaria sujeito a isso, e a qualquer minuto um homem daquele diz assim: eu não estou vendo motivo nenhum aqui da área que me toca, que não é religiosa, não estou nem aí, religião de vocês, mas a parte de civil, de ordem, tudo é o que me interessa. Não estou vendo nada aqui que acuse. O senhor está livre, o cidadão, Paulo, pode sair, você está livre. Não vi nada. Era isso para ele dizer, e não vinha. Lísias podia ter feito isso lá em Jerusalém, o comandante lá, não fez. Mandou para Félix. Aí Félix manda chamar os judeus lá de Jerusalém, ouve, tem um tal do Tércio que falou e tal. Aí Paulo fala, explica de uma maneira espetacular, e tudo para o governador dizer: não vejo nada, pode sair. Mas esse pessoal era muito esperto, não era governador à toa, muito esperto, e adiou a decisão. Isso aqui tinha interesses de tudo que é lado. Vamos ver isso aqui, lá na frente. O fato é que eu me colocando no lugar de Paulo, deve ter sido difícil aguardar aquela decisão. Não sei quanto tempo passou para o tal do Lísias chegar lá de Jerusalém. Tudo lá era lento na época, né? Devagar, até as viagens. Então, um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês. Não sabemos, lá ficou Paulo, preso, não podia sair, sem condenação nenhuma, mas o governador deixa ele aí. Tenha paciência com os momentos de aguardar. Paulo era um homem turbinado, vocês sabem disso, muito ativo, muito, Hoje em dia é moda de dizer que ele ser, como é? Hiperativo. Talvez. Lá parado. Tem momentos em que Deus coloca o crente, hiperativo ou não, para esperar. E esperar. E parece que não tem fim. E o tempo passa, uma semana, um mês, para aquele seu projeto, para aquela sua oração ser respondida, para aquele problema ser resolvido, o problema do filho, da filha, do esposo, da mulher, do casamento, do negócio, de qualquer natureza, aquilo fica ali, o crente requieto. Tenha paciência, porque é assim. E não vai ser diferente com você. Não vai. Até porque, por esses momentos de espera, vem crescimento. Não tem jeito. Não, eu queria crescer de hoje para amanhã. Não vai. Não vai. Desista. Desista. Versículo 23. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, enquanto o comandante vinha lá, o tal do Lises, vinha lá de Jerusalém, o governador disse, fica preso aqui, chama o centurião, encarregado lá de tomar conta, tome conta direito desse cidadão. Ora, o cidadão romano, não é porque ele era bonzinho, não, ele tinha medo de mexer com Paulo, como o próprio Lises tinha tido lá em Jerusalém. Tome conta de Paulo, desse homem aqui, trate-o bem direitinho. E não impeça dos que estão com ele ajudá-lo. É curioso, a gente não sabe quase nada disso aqui. Mas Paulo tinha companheiros. Talvez, não sei se na cela com ele, ou que ficaram em algum lugar ali na cidade, enquanto Paulo aguardava, e que iam visitá-lo. Lá Paulo estava preso, de fato. Mas parece que tinha outros ali, colegas, companheiros de Paulo. Talvez tiveram de Jerusalém com ele, não sei. Mas ele não estava sozinho. Muito bem. 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, não sabemos se foi 7, se foi 30, se foi 60, não sei. Vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Aqui é o seguinte, parece que o sumo sacerdote, os anciãos e aquele tértulo que estavam todos em Cesareia, vindos de Jerusalém para acusar Paulo, devem ter voltado, porque eles moravam em Jerusalém, tinham o que fazer lá. E como Félix não resolveu nada, claro, eles voltaram a Jerusalém, e Paulo mandou, e o governador mandou chamar o comandante. Parece que essa era a situação. Nisso, ele teve vontade, Félix teve vontade de conversar com Paulo. Curioso isso. Não sabemos nem se esse comandante já tinha estido lá, se não ainda ia chegar, não importa para a história. O fato é que já ficamos com os ouvidos atentos. Opa, o governador Félix quer falar com Paulo. Como disse, alguém que está correndo perigo. O não crente que se aproxima de um crente, né? Achei legal o Machado ter falado assim, está correndo perigo. Concordo. Então Félix aqui começou a correr um perigo enorme. Falar com o próprio Paulo, só Paulo, sobre o que ele estava ensinando. Imagine a oportunidade. E a mulher dele, chamada Drusila, e ela é bem novinha, de acordo com os historiadores dele, já era a terceira mulher de Félix. Vimos então a passagem valiosa em que um apóstolo está diante de um governador romano, gentil, falando especificamente sobre a fé em Jesus Cristo. Exatamente o que o próprio Jesus disse, preveniu, e basta eu ler lá e recordar a vocês, Mateus capítulo 10, versículo 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores. Olha aí, Paulo na frente de um governador. e de reis. Logo, logo, Paulo estaria diante de um rei que foi visitar o governador, que tomou, que ficou no lugar de festa. Nós vamos ver isso aí. Mas brevemente Paulo estaria na frente de um rei também, e agora de um governador, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. É bonito demais isso aqui. Está valendo hoje. Está valendo hoje. Você na frente de alguém, de autoridade, alguém que você treme na base de estar diante de, e lhe, calma, calma, Deus vai dar, o Espírito Santo vai lhe dar o que falar. Então aqui está Paulo passando na prática pela experiência do que Jesus falou. Versículo 25, a primeira parte. Então aqui está, mandou chamar Paulo, no 24, né? E passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, especificamente. Não foram aspectos aqui geográficos, históricos e tal, não. Como esse negócio, esta fé em Jesus Cristo. Que oportunidade para Paulo. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, pare aqui. Muito interessante saber o que que Paulo foi falar para o governador. E os próprios comentaristas notam que, pelo menos o que Lucas escreveu aqui, não é que ele falou que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, o sangue dele derramou e tudo. Deve ter falado de tudo isso, sim. Mas o que está aqui para nós vermos são aspectos práticos da vida cristã. Interessantíssimo. Paulo foi para aspectos consequentes de quem tinha exercido fé em Jesus Cristo. Justiça. Ele deve ter falado aqui da justiça de Deus. É quase ouvimos Félix dizer: e esse Deus injusto, com esse monte de sofrimento que tem no mundo, e doenças, uns são saudáveis, outros não são. Você deve ter ouvido isso, meu irmão, ou minha irmã. Que Deus é esse? De que eu entender essa justiça de Deus, pode até ser que eu abra meu coração para o Evangelho. Já ouvi isso. Não entendo. Um Deus injusto desse, eu quero lá saber. Muito comum isso. Então é muito provável que isso entrou logo na conversa, e Paulo então falou. Que falou da justiça? Falou, está escrito. Deve ter entrado o pecado do homem, a justiça de Deus em castigar o homem pecador, tudo isso. Mas veja que são coisas bem filosóficas, ao mesmo tempo que mostrava que não era assim como Félix devia estar pensando, e muitos pensam ao nosso redor, porque eles mesmos dizem. Justiça, não é bem assim não. Então, se prepare para esse tipo de conversa. Quando você for falar de Cristo, aceite Cristo como Salvador. Olha, peguei o Evangelho, morreu numa cruz e o sangue dele tem poder para nos lavar dos nossos pecados. Verdade. Mas me expliquei uma coisa, esse mesmo Deus que você disse que matou Jesus Cristo e tudo para salvar os homens, então. E a injustiça dele, como é que fica? Ah, eu não sei não. Eu não sou teólogo. Vá lá para o pastor da minha igreja, converse lá. Não, aí eu não sei não. Aí está muito assim no meu conhecimento. Eu só sei que Jesus morreu na cruz e se entregue a ele. Tá bom. Se esse é o evangelho que você prega, ele está correto na essência. Mas, gente, está muito modesto, né? Você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. A justiça de Deus, e o que, é que tem a justiça de Deus? Deus é injusto. Como é? Deus é injusto? Meu amigo, você sabe o que aconteceu com a humanidade? Não. Aí, pá, fala. Então, faz parte de quem prega o Evangelho, está pronto para essas coisas. Que óbvio que o não crente vai levantar. Ele vai levantar. Porque está na cabeça dele. Estava na minha. antes de me converter, provavelmente na sua, antes de você se converter, é a justiça de Deus, como é que fica? Então aí vem você falar de Deus para ele e de salvação, ora, é a hora excelente para dizer, agora eu encontrei quem vai me explicar sobre esse negócio de justiça de Deus. Aí você diz assim, sei não. Agora, que nós entendemos profundamente cada milímetro da questão da justiça de Deus, não. Tem algumas coisas que a gente aceita pela fé, é muito profundo para a gente entender tudo. Mas, gente, nós sabemos o que a Bíblia diz do pecado do homem e que Deus vê todos os pecadores. E, ah, mas não é. Não, mas é o que a Bíblia diz, é isso aí. Estou só mostrando o aspecto racional. Então, todos pecaram, Deus, ele é ofendido todo dia, ele tem motivo, então, para castigar, ele é justo. Diga que Deus não é justo, não. Isso é uma defesa. Mesmo que não convença, mas é uma defesa. Aí, Paulo vai falar, veja que Paulo foi falar para um governador romano, gente, domínio próprio. Esse povo mandava matar com a facilidade, e batia em mesa, e mandava prender, mandava surrar, e tinha mulheres de todo jeito, domínio próprio. Fica assim, onde é que Paulo estava? Eu tenho a impressão que o domínio próprio não era o forte de Félix, não. Mas é muito interessante que Paulo falou domínio próprio. O que isso tem a ver com salvação? Domínio próprio? Tem, como eu disse, é uma consequência. Ô, governador, é o seguinte, a fé em Jesus Cristo é algo pessoal, íntima, mas que tem consequências práticas. Entende? Então, aquele que abre o coração para o Nazareno, como eu abri, Paulo dizendo, era um perseguidor, mas eu abri, então eu agora entendo, até certo ponto, pelo menos, e me satisfaço com a justiça de Deus. Eu agora procuro viver de uma maneira correta, até nos gritos, até nas minhas reações, de raiva de chutar alguma coisa, domínio próprio. E em coisas mais profundas, de pecado, eu procuro resistir, governador, aos pecados. Eu sou tentado também, como todo homem, mas eu procuro. E isso aí faz parte de quem tem fé. Agora, por que que Paulo achou que era necessário dar tanta ênfase a esses aspectos práticos pós-conversão? Não sei, mas claro que não está aqui por acaso, está para você aprender que você precisa enfatizar o aspecto prático. Olha, não é muito raro você ouvir, ah, fulano, ah, santinho, eu conheço, está falando do fulano, da tua igreja, aquela moça, você conhece? É da minha escola, conheço bem, talvez melhor do que você pensa. Ela é da sua igreja? É. Ou seja, destruiu a pregação do evangelho aí mesmo. Por quê? Por causa do comportamento, que é o que Paulo estava falando aqui. Então, o aspecto comportamental de um crente é extremamente importante. Isso é boas obras, faz parte de boas obras. Boas obras não é só dar esmola para a velhinha lá, ou ajudar ela a atravessar a rua, não. Boas obras inclui esse tipo de coisa, de procedimento. E o governador levou a aula aqui do comportamento de um crente. Se o governador puxou o assunto ou foi Paulo, eu não sei. Aí Paulo fala o que mais? Juízo vindouro. Agora complicou mesmo. De uma certa forma, todo mundo tem interesse nas coisas futuras, mas com muitas reservas, alguns com muito medo. Tem gente que tem medo de cemitério, não passa na frente. Outros até que passam na frente, mas não gostam de enterro, porque o contato com a morte ali lembra, a pessoa fica, coitada, meio perturbada e muito angustiada. Mas Paulo mostra que no futuro vai haver julgamento de Deus sobre todos. Deus vai julgar. Falando para quem, gente? Para o governador, que julgava muita gente. Esse juízo vai ocorrer em várias etapas, eu não vou entrar em detalhes aqui, julgamento de Deus, não vai ser um dia, um só julgamento. Tem vários tipos, os crentes de uma forma, os não crentes de outra forma, eu não vou entrar em detalhes. Mas os que são de Cristo, pelo menos nós temos certeza que não serão mais julgados para efeito de destino eterno. João 3,18 ensina isso, não vou ler, mas já fomos julgados em Cristo e considerados aprovados, justificados pela fé. Muito bem, vamos ser julgados apenas para recebimento de galardões, mas não para a nossa vida eterna. E os que rejeitam Jesus Cristo serão julgados depois do milênio, também já expliquei isso lá em Apocalipse. Aí, Paulo falando dessas coisas, Félix deu boas risadas, debochando do que Paulo disse. Vamos ler. 25, o meio, parei no meio, né? Dissertando ele acerca da justiça do domínio próprio do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te. Quando eu tiver vagar, quer dizer, quando eu tiver tempo, condições de tempo, eu vou te chamar de novo. Vamos parar aqui. E aqui eu vou encerrar nesse ponto aqui, depois eu continuo. O que eu quero chamar a atenção aqui é um aspecto. É que Paulo, Félix ficou apavorado quando Paulo falou do julgamento final, que é uma reação muito natural de pessoas que ouvem o Evangelho. Medo. E passam, inclusive, até a evitar. É compreensível que procedam assim, porque o Evangelho, o futuro é apavorante para quem não tem Cristo. O homem natural é apavorante, o Evangelho. Não tem como adoçar. Não dá. Quem não tem fé em Cristo vai para o inferno. E é horrível a maneira como a Bíblia fala do inferno. Então, alguns têm medo, mas o problema é como reage ao medo. Há pessoas que se converteram porque tiveram medo. Enquanto ouviram o Evangelho, se chocaram com aquilo, ficaram apavorados, talvez sem dormir, e com medo de inferno, não querem ir para o inferno, e abriram o coração, terminaram, foi crentes, amém, pelo medo deles. Então a questão não é o medo ou não o medo, mas o que fazer com aquele medo. E o Félix aqui teve a pior reação possível, ficou paralisado pelo medo, travou Félix, ele parou a conversa, adiou para depois. E é uma pena de quem reage dessa forma ao Evangelho. É tão doloroso ouvir que a pessoa permanecer do jeito que está, vai para o inferno, a pessoa não aguenta, para, depois eu ouço, depois eu resolvo isso. E é a pior solução. Por quê? Porque não resolve, a situação vai só se perpetuando até um dia a pessoa partir desta vida. Então eu quero encerrar com uma palavra para quem não tem Cristo. Não permita que o medo do futuro seja um grande inimigo seu, talvez o pior inimigo seu, esse medo do futuro. Porque se fosse um futuro diante do qual o ser humano não pudesse fazer nada, nada, só aguardar o terror da chegada de um julgamento no qual será condenado ao inferno eterno, seria um pesadelo vivo. Mas não é assim. O Evangelho está aí para isso, para apresentar a solução. Então, não há motivo de você ficar apavorado com medo do Apocalipse, das guerras que já estão aí, e tudo indica que vão aumentar e talvez generalizar, ninguém sabe exatamente o rumo, mas causa medo a quem não tem Cristo. Até quem não tem, fica assim, o que vai acontecer com o aspecto pessoal, falta de comida, falta de energia, o quanto nós vamos sofrer antes de ir para o céu. Isso é, claro, nós somos humanos, a gente fica um pouco assim, apreensivos. Não mais do que isso. Porque no dia que eu for para o céu, não tem nem morte. né? Que a morte é uma passagem para a vida eterna, é um espetáculo para o crente. Spurgeon disse que, um dia assim, se eu tive inveja de algum crente desta igreja, que eu tive, era por um motivo. Uma classe de crentes aqui, os moribundos, que estavam partindo para Jesus Cristo, esses eu confesso que tinha inveja. Agora, os ricos, poderosos, manda-chuvas e tal. Agora, os que estavam partindo para Cristo, eu tinha inveja. Curioso isto. Então, o crente está bem, de qualquer forma. Lembre-se que Félix ouviu o Evangelho porque ele resolveu adiar a conversa com Paulo. Enquanto chamava o comandante lá e tudo, ele não soltou Paulo na hora. Se ele tivesse soltado Paulo na hora, ele não teria tido essa conversa. E imaginem, aos olhos de Cristo, a importância desta conversa do seu servo com aquela autoridade ali. Só isso justificaria Paulo ter ficado ali, ansioso ou não, angustiado ou não. Nesse aspecto não vai importar muito, não. Claro que Cristo ajuda, o Espírito Santo, mas isso é a parte. Cristo reservou Paulo, fica aqui, até eu resolver o momento de você sair daqui, inclusive foi para Roma depois, como vamos ver. Mas o que eu quero dizer é que a oportunidade de falar para Félix aconteceu porque ele estava lá à disposição de Félix. Um belo dia, Félix, vamos ouvir esse Paulo, mulher. E aí foi com a esposa dele ouvir. Paulo estava lá à disposição dele, preso, mas estava à disposição dele. Então, o crente, um crente fiel que está a serviço de Cristo, ele nunca vai se sentir, ou não deveria se sentir nunca, inútil. Inútil. Não existe isso. Não existe isso para o crente fiel, o crente que entende o que é o serviço a Cristo, não há o crente inútil. Você pode se sentir inútil. Você acha que para ser útil, você tem que estar com saúde, tem que ter feito aquela viagem missionária, tem que ter feito aquilo, aquele curso, alguma coisa assim, útil, útil. E cresceu o plano de falar e útil, útil é isso, servir na minha igreja, na diretoria da igreja, útil, útil, e é mesmo, isso é ser útil, também, aí esse pobrezinho fica na cama, oh, sou inútil, meu serviço a Cristo está tão, em tão bem, em toda a minha energia, minha disposição, meu serviço, meu trabalho para Jesus Cristo, aí ele faz isso comigo. Ele me envolve em cima de uma cama e eu estou aqui inútil. É muito, muita miopia, gente. Paulo, não sei se ele sentiu inútil lá ou não, espero que não, porque você viu a utilidade dele. Você sabe quanto vai valer para Cristo a conversa sua com a enfermeira ou com um colega de quarto doente, ou para o médico, ou para alguma coisa que você nem sabe a explicação, mas vou encerrar com essa frase: nunca se sinta inútil. Não existe um servo de Cristo inútil, um servo fiel e que entende isso e se dispõe. O servo inútil é aquele que não faz o que precisa fazer, não está interessado em servir a Cristo. Esse sim. Esse tipo de servo inútil existe, infelizmente, muitos. Mas aquele crente que está preocupado em servir, preocupado em ser útil, este tipo de crente nunca vai ser inútil. Um minuto da vida dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, a praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.